Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A nossa convidada é Márcia, que tem um disco novo e está muito contente por isso. Ela veio cá falar sobre esse disco.
E também sobre como gosta de viajar.
Sobretudo viajar. Era uma coisa que ela gostava mais de fazer, quando não era mãe.
Eu acho que eu gosto de fazer.
Ela continua a gostar.
Continua, mas faço
não
mais.
Faço é tanto.
Gostas mais de ser mãe ou de viajar?
Gosto muito de ser mãe.
E de viajar?
Gosto muito de viajar.
Mal. Em que é que ficamos?
Queres que eu ponha os fones?
Falsos dilemas, não é, Alvin? Aquilo que
qual foi a última viagem que fizeste?
Falsos dilemas.
Foi com os filhos a Porto Santo.
Vale a pena levar os filhos quando são pequenininhos e não se lembram de nada?
Absolutamente.
Não vale a pena.
Mas Porto Santo também, quer dizer...
Ele tinha um ano...
É uma praia, não é?
Pera, mas os pais também não levam propriamente os filhos para que eles se recordem das viagens. Esperem lá. Os pais levam os filhos quando são pequenos. Não é para terem qualquer tipo de memória. É apenas isso só para eles...
Para
eles próprios, sim, para desfrutarem melhor. Estão ali com os filhos, estão mais calmos, estão mais sossegados, não estão com os dados, estão ali.
Tu não tens ideia do que é ter filhos.
Isso tem muita ideia.
Não tens ideia do que é viajar com crianças.
Mas tu tens.
Eu também não, mas toda a gente diz que é terrível.
É terrível?
Não. Terrível não. É muito estressante, de certeza que não se vai.
O que é mais terrível?
Vamos descansar quando vamos.
Pais que nos estão a ouvir.
Vai ser estressante.
Atenção, pais que nos estão a ouvir. Este é o primeiro repto deste programa, que é o que é melhor? Deixar os filhos à guarda das vossas
do
mães.
Tribunal.
Não, das avós, não é? Ou dos avós.
Sozinhos em casa.
Ou sozinhos em casa. Ou então levá-los. Contem-nos coisas que podem acontecer ou não, com ou sem eles.
É óbvio que se vais em casal...
Os pais vão dizer que querem levar os miúdos, claro.
É fixe ir em casal, só que nós fizemos a nossa lua de mel com a nossa filha de 2 anos e meio.
Casámos. Fizeram?
Casámos quando ela tinha 2 anos e meio e fizemos a lua de mel nos Açores com ela.
Olha, bem escolhido, São Miguel?
Sim. E eu quis logo ser mãe, por isso não me queixo, né? Mas era óbvio que íamos namorar muito se fôssemos os dois 15 dias, só que eu não conseguia deixar 15 dias. Não conseguia. Nunca deixei uma semana.
Vês?
Nem, eu acho que deixei 4 dias, pai,
já...
quando fomos aos Pirineus.
Imagina que tu ias para os Açores esses 15 dias.
Fomos tocar aos Pirineus, foi uma das melhores viagens que eu fiz.
Tocaram
sem
nos Pirineus.
Sem a tua filha, estás a ver? Sem a tua filha.
Foi lindo, foi muito fixe.
Mas como é que tocaram para os Pirineus?
Tocámos nos Pirineus Sur, é um festival que existe e apresentaram-me como sendo uma cantora incrível. E eu fiquei toda vaidosa.
Tu tens uma cantautora incrível.
Mas é engraçado que...
Como é que aquela malta soube?
Como é que eles souberam e apresentaram-me assim em palco, não sei. Mas foi muito gratificante ir lá tocar e as pessoas...
Achas que lhes apareceu na reprodução automática do YouTube ou do Spotify?
Não, tem uma programadora
incrível.
Tem uma programadora muito fixe.
Ficaste...
Já levaram bastantes pessoas, acho que levaram também já os de Linda, os Dead Combo.
Ficaste lá a dormir nos Pirineus?
Uhum.
Como é que são os Pirineus? Nunca fui.
Ah pá, é tão bonito. Não sei como é que é estar lá de férias, mas aquilo, pá, o backstage era um lago enorme. Nós estávamos a tocar em cima da água. E depois a seguir a mim tocava a Amaral, que era muito conhecida na altura em Espanha. E por isso tive um público super entusiasmado e até explicava as letras em português e depois eles cantavam. Explicava em espanhol, tentava traduzir e depois eles cantaram em português.
Havia uma artista que se chamava Amaral?
Uma artista chamada Amaral. É muito fixe em espanhol, é bastante conhecida.
É a Márcia lá do sítio?
Não. Deixa-me ver. Como é que nós não temos cá uma Amaral?
Sabes que, curiosamente, este fim de semana estive em Viseu a fazer uma sessão do Festival Termómetro, que eu organizo há muitos anos.
Conheço perfeitamente.
E estavam lá uns espanhóis que se chamavam Cosmic Mess, eram de Vigo. Bem, eu perguntei-lhes basicamente se em Vigo comentavam 7-1 do Benfica, um resultado absolutamente histórico e traumatizante para qualquer benfiquista como eu.
Sabes que tenho família em Vigo?
Tens?
Família. Primos.
Então, Vigo, qual é a banda mais conhecida de Vigo? Eles
não
disseram.
Não faço ideia.
Chamam-se Sinistro Total. Eles tocavam punk, mas mudaram entrando para os blues. Portanto, eles dizem que...
Achas que é uma cena muito fixe em Espanha, que tu paras em qualquer estação de serviço, a comida não presta, mas tens uma televisão... Eu lembro perfeitamente de sentir isso. A televisão de um lado está a dar um canal, do outro lado está a dar outro canal, assim, e são todos a dar música.
Sim.
Eu acho que eles estão muito mais abertos para músicas diferentes e têm...
Acho que se consome mais música do que em Portugal.
Sim,
é possível,
sim,
é?
Sim. Completamente. E a música tem outra importância.
Mas, no entanto, mesmo com esse esforço todo do lado espanhol, não há banda espanhola que consiga se engrar no mercado internacional. Houve uma. Eu pergunto-lhes isso, os Heróis del Silêncio. E eles diziam que já na altura eram más, maus, e que continuavam a ser, não é?
Há outra que eu gostava muito quando vivia em Barcelona. Porque eu vivi uma temporada em Barcelona.
Quanto tempo?
6 meses, foi um estágio.
Estágio?
Fiz um estágio em cinema documental. Tu não sabes essa parte da minha vida. Alvin, tu não lês nada.
Imagina se nós nos dessemos mal.
Vamos falar sobre o cinema documental, por favor.
Vamos lá, vamos a isso.
Então, primeiro deixa-me dizer-te que a artista que eu gostava muito nessa altura era a Russian Red. E nós não conhecemos cá muito, mas lembro-me de comentar isso com o David Fonseca. Ele gostava muito dela, por isso ele conhecia, ele estava atento. Cinema documental. Eu estudei cinema documental, eu fiz uns filmes.
Sobre quê? O que é que andaste?
O primeiro que realizei chamava-se Mana. Está disponível na Videoteca Municipal de Lisboa.
Ok.
E eu pensei que era dedicado à tua irmã.
É dedicado à minha irmã, mas... É feito sobre ela mesmo.
Mas porquê fizeste um documentário sobre a tua irmã?
Não sei, na altura também me perguntaram isso. Era para a faculdade. Ninguém acreditava muito.
Porque não fazer
naquilo.
Um documentário sobre o nosso irmão?
Eu andava muito, frequentava muito o Doc Lisboa e andava fascinada com o Ross McKelvey, que é um realizador que filma com handicam. E está sempre atrás da realidade mesmo ali. Não há nada de docu-fiction como eles fazem muito em Espanha. E então eu achava isso interessante e fiquei fascinada com isso, com aquelas realidades, e passei a filmar a minha irmã porque era o meu objeto de interesse. Queria percebê-la. Okay.
Não porque havia necessariamente uma história gigante?
Não, eu lembro-me de até um professor na minha faculdade, que eu fiz belas artes, fiz pintura, e aquilo era uma das cadeiras. Eu lembro dele ver aquilo e dizer: isto é um elogio à trivialidade. Por isso eu acho que tu ias gostar desse filme, óbvio. Acho que tem muito a ver contigo.
Achas que sim? Que eu gosto assim tanto da trivialidade?
Eu acho que o Alvin, vendo muita trivialidade, às tantas começa a olhar para o telemóvel. Aquele nível de attention span é um pouco
não
curto.
Sei. Olha, deixa-me só dizer que a Márcia é a nossa convidada, que todos podem e devem entrar neste programa participando, com perguntas, o que quiserem.
Onde é que aparecem as perguntas? Também quero ver. Estás a ver?
Quais perguntas? As perguntas aparecem
no Facebook, onde podem...
Uma. Esperem. 960386272 é esta a linha do WhatsApp. Usem-na. Deixem uma pergunta para a Márcia, mas falem-nos também da vossa relação em viagem com os vossos filhos. Vale ou não a pena levar os filhos pequeninos para viagens? Olha, já agora, como é que foi o Festival da Canção? Eu sei que o tema que tu levaste ao Festival da Canção está aqui incluído neste novo disco que se chama Vai e Vem e que traz Márcia de volta 3 anos depois do teu último. Como é que foi participar no Festival da Canção? Ficaste ciumenta com o Salvador Sobral?
Fofinho. Não, eu não entrei no Festival da Canção com essa
ideia. Mas afinal,
não era uma ideia. Se ganhasse, ficava feliz, naturalmente. Okay. Mas pá, de todo, não era o objetivo quando nós fomos chamados para aquela reunião aqui na RTP. E
quem é que vos chamou para essa reunião?
Nuno Artur Silva, acho. Ou o Gonçalo Madeira, já não me lembro. O proposto era serem outros autores agora a trazer canções diferentes ao festival e eu achei isso, é óbvio que tínhamos de participar. Falámos todos antes de ir à reunião.
Isto é, todos já estavam decididos.
Vamos todos ou não vamos?
Vocês foram em cartel, praticamente. Foram todos
e acho
unidos.
Que foi fixe porque foi um desafio que começou ali naquela altura, por isso eu fico contente. E depois ganhei aquela música, porque sabes que eu tinha andado a fazer um concerto de homenagem à Dina. Porque é que isso é importante? Porque havia lá uma música nesse set que nós tocávamos, era o Fachada e os Best, Catarina Salinas e ora mesmo o Ed também, já não me recordo, os Best Youth. Ana Bacalhau, a Chic, nós fazíamos essa homenagem à Dina e o Sami e tínhamos um alinhamento muito a giro e divertimos imenso a fazer esse espetáculo. E havia lá no meio uma canção em que eu tinha de subir a voz e achei aquilo libertador. E então, por causa dessa canção que eu cantava nesse alinhamento, fiz o Agora, que é a música que eu levei ao festival, em que eu tenho uma subida de voz que não é comum nas minhas composições. E isso acabou por determinar também a liberdade que eu sinto neste disco. Depois, quando eu pensei, bem, vou integrar esta música no meu próximo disco. Mas a história é muito mais complicada do que isso. Queres falar sobre isso?
Bora!
Bora aí!
Bora!
Há aqui uma coisa que é Portugal. Não é? O nosso país fez esta viragem na forma como selecionou os artistas participantes. Isto é, basicamente, alguns dos artistas da nossa música dita alternativa aceitaram participar no Festival da Canção. Mas claramente que houve um aumento da qualidade dos participantes. E se calhar também uma nova atitude, não sei, mas a verdade é que isso não aconteceu com os outros países, que ficaram claramente em desvantagem, não é? Eu acho que haver esta viragem, devia haver uma viragem em todos os países.
Mas nós não controlamos isso, amor.
Pois não. Ora, alguém deixa aqui uma pergunta, ora ouve. Podes pôr aí os escutadores, caso contrário não vais ouvir, não é?
Ah, é esses?
Sim, são esses, são. Preparada?
Sim.
Vamos.
Muito boa tarde para o Baral. Grande abraço, Alvin. Queria colocar uma questão à Márcia, que é a seguinte. Há uns anos falava-se muito que as rádios portuguesas não passavam música da nossa, música tuga. Eu agora acho, não sei se é impressão minha, mas acho que não se fala tanto nessa questão. A Márcia acha que é porque foi esquecida, caiu no esquecimento, ou foi ultrapassada? Acha que realmente agora já se ouve mais música tuga nas rádios? Um abraço, malta.
O que é que tu achas, Márcia?
Que a questão foi ultrapassada?
Sim, diz ele.
Da falta de música portuguesa ou não? Era uma questão, ele diz que se falava há alguns anos.
Se falava muito nisso. Eu não sei se isso mudou realmente. Nós passamos muito mais música portuguesa, também há muito mais música portuguesa a ser feita, não é?
Podemos estar longe ainda dos índices de passagem de música do seu próprio país, de uma Espanha ou de uma França, mas a verdade é que. As rádios portuguesas passam mais música. Entretanto, também mudou.
Calma, passam, mas não todas. A Antena 3 nisso é exemplar.
É melhor a fazer.
Nisso e noutras coisas.
Também, é verdade.
Mas para ser mesmo justo, é uma coisa que nós até comentamos bastante entre músicos. Mas também a Antena 3 é que passa mais música portuguesa. E acho que todas as rádios deviam passar, mas é como a história do Festival da Canção dos outros países. Nós só controlamos o que controlamos, essa parte.
Olha, então, aqui no Facebook, a propósito de viajar com crianças, o Nuno Silva diz que é fantástico viajar com o filho dele e dizer-lhe durante 2 horas de avião que não pode brincar com a prateleira do banco da frente. É algo realmente relaxante, diz o Nuno.
Eu também passei por isso. Com a minha filha, a mais velha, é super sossegada. Nós fomos de lua de mel com ela ali, sossegadíssima. Pá, nós fomos ao Rio de Janeiro com ela fazer o quarto crescente com o produtor, o Dadi. O meu filho é um furacão e foi o caminho todo até Porto Santo de pé no avião. Nunca consegue expô-lo. Ele está sempre feliz.
Foi de pé?
Foi de pé. Não, não
está sempre feliz.
Está sempre feliz.
Mas faz muito barulho. grita e assim.
Não, não, não.
Pronto, então isso não, também já é um ponto positivo.
Ele
pronto,
é um
isso
fixe.
É positivo.
É um fixe.
Isso outro eu filho, acho que é? Isso é bom.
Bom, olha, deixa-me aqui colocar aqui mais uma mensagem.
Olá, boa noite, Fernando Alvim. Boa noite à convidada Márcia. O meu nome é Fernando. Eu gosto bastante da música da Márcia e queria agradecer-lhe particularmente por ter posto o bairro onde eu cresci, a Fonte da Prata, no mapa, porque realizou lá o seu videoclipe, porque trabalhou lá uns tempos com as irmãs da Fundação. Muito obrigado mais uma vez por teres posto, dar alguma visibilidade àqueles miúdos e àquele bairro. Muito obrigado.
E esse vídeo é bem giro.
Essa é uma grande mensagem, obrigada.
Como é que foste lá parar? Que história é essa?
O bairro da Fonte da Prata é um bairro para mim muito especial, porque nós fomos convidados a participar num concerto para angariar fundos para a fundação que essas irmãs criaram, essas freiras, que é a Fundação Santa Rafaela Maria. Nós fomos convidados, eu, a Luísa Sobral e Miguel Araújo, e mais mais dois rapazes que eu não me recordo, há uns anos, para fazer uma angariação de fundos num concerto no Porto. E depois aí havia essas crianças que tinham estado nesse gabinete, que é o TAS, aquelas que tinham criado, que é para apoiar
angariar
as crianças e fazê-las, dar atividades às crianças e estimulá-las. E o propósito delas é a educação, é através da educação. E eles estavam lá, e os que tinham sido crianças e agora já estavam formados. E eles deram o testemunho deles e isso mexeu imenso comigo. Então depois aproximei-me dessa irmã, a irmã Irene Guia, que entretanto foi para a Síria, porque ela é uma missionária, é uma mulher incrível.
Foi para a Síria?
Foi para a Síria, e depois foi para os campos refugiados e não sei o quê, deixou a fundação, a presidência da fundação com outra irmã que é incrível também, que é a Zé. E eu vou sempre mantendo contacto com essa irmã Irene, vamos sempre falando. Ela é muito à frente, é uma pessoa incrível.
Márcia, deixa-me colocar aqui uma mensagem que entretanto chegou.
Boa noite, sou o Filipe Serra. Estou a enviar esta mensagem para o programa do Alvim, que é hoje excepcional, com uma artista portuguesa. Acho que, na minha opinião, acho que é a melhor que aí está. Eu sou fã.
Já viste.
E já tinha ouvido falar bastante dela, mas só há pouco tempo é que a conheci. E tenho estado bastante a ouvir e gosto muito. Muito bom. Márcia é do melhor que há em Portugal.
Uau.
Por isso, parabéns e continuo a fazer um excelente trabalho. Relativamente aos filhos em viagem, há viagens que são adequadas com crianças e outras que tão pouco. É questão de saber escolher.
É isso.
Obrigado e boa noite.
Olha, resposta muito sensata.
Outra resposta sensata é esta. Ora, vejam.
Olá, Prova Oral. Muitos parabéns pelos 15 ou 16 anos do programa e pelo espetáculo que eu tive lá e adorei. Gostava de parabenizar a Márcia, que é uma artista que eu gosto imenso. Tem uma voz fantástica, tem uma energia e uma dicção que se adequa bastante a duetos com outros artistas. Aquela música da insatisfação acompanhou-me muitas vezes quando me sinto um pouco mais em baixo. É uma música que não me sai do pensamento, que expressa muito bem esse tipo de sentimentos assim mais nostálgicos. E quanto à questão da música portuguesa e da música espanhola, não concordo muito que em Espanha haja assim muita diversidade de música, que eu também vivi em Espanha e é verdade que eles dão muita importância à música, mas torna-se muito mais repetitiva, estão sempre a ouvir as mesmas músicas. Uma pessoa acorda de manhã a ouvir a vizinha com a mesma música que ouviu ontem à noite 10 vezes, 15 vezes, e torna-se um pouco saturante. Mas pronto, acho que a música é essencial e acho que em Portugal há um pouquinho mais diversidade a esse nível. Parabéns e...
Já agora, deixem-me só dizer que, a propósito do repto que lançamos sobre viajar com crianças, duas pessoas enviaram uma mensagem.
Olá a todos aí na Antena 3, à Prova Oral. Cumprimentos e, antes de mais, felicidades à convidada Márcia. Uma boa carreira, que eu lhe desejo. Queria dizer que, como pai, viajar com crianças é bom, é ótimo para as ensinar, mas sobretudo para eles deixarem de olhar para a TV, telemóveis e computadores. Pode ser que um dia então sejam adultos que sabem noções reais de geografia. Muita gente crescida não sabe. Abraço a todos.
Olha, como é que tu dominas a tecnologia com os teus miúdos?
Proibindo.
Cá está.
Portanto, proibindo, não é?
Não, eu deixo fazer de vez em quando, mas evito.
Que idades é que têm os teus filhos agora?
A minha filha tem 6 anos e para mim é um prodígio, porque ela aprendeu a ler sozinha e gosta de pintar desde os 4 anos, pinta com acrílico em telas e não sei o quê.
E ora meu filho bem, tem 2. Sim, senhora.
Pronto.
Acho mais piada.
E já cozinha, não é? O teu filho tem 2 e não já cozinha.
Não falaste tanto desse teu filho. Não, gostas é da tua filha.
Ele
de
vai
6,
de
não
pé
é?
No avião, merece.
Não,
estou
a tentar ser justa. Ela é mesmo muito atenta, tem brio, é uma miúda perfeccionista, muito cautelosa. Nós dissemos uma vez para ela não ir para a estrada e ela nunca mais foi para a estrada, não foi.
Uau.
Este é mais desafiante, é assim, furacão e é um feliz, percebes? É uma okay. Luz.
Ser feliz é muito importante, sabe?
Mas agora ele trouxe-nos uma luz incrível para a nossa
pois,
casa.
Pois, agora assim. Fiquei confusa, ainda não percebi qual é o teu preferido.
Oh. É de 6 anos.
Ela é
não
minha
é nada,
filha...
então agora disse que o miúdo é uma luz, foi uma luz na nossa vida.
É verdade, ela é a minha filha
traz
preferida.
Traz
e ele é o teu filho preferido.
Pois.
Alvim, boa noite. Boa noite a todos. Eu tenho aqui uma pequena história que queria partilhar convosco numa última viagem que fiz a Paris com a minha mulher e as minhas filhas. Elas eram muito pequeninas e tínhamos que utilizar os carrinhos de viagem. Yeah. Houve uma altura em que tivemos que descer um metro com as malas e deparámos com 3 ou 4 vãos de escadas enormes. E então, claro, não é? Pegávamos no carrinho, íamos lá deixar uma, pegámos no segundo, só que deixámos ficar cá as malas, que era o menos importante. Quando voltámos para cima, não queiram imaginar, já tínhamos 3 ou 4 pessoas francesas super alarmadas, julgando que era uma bomba, meteu polícia, foi uma confusão absolutamente caricata e muito, muito divertida. Agora, na altura, nada.
Não,
um abraço a todos, obrigado.
O único sítio onde eu perdi um avião foi em Paris.
Porquê?
Porque o aeroporto era super longe e eu ia a Paris várias vezes, sabes? Eu vivi uma temporada também em França e...
Viveste temporadas em que países já?
Só em França e em Angers, que é em França. Ia muito a Paris porque estava a fazer um outro documentário sobre os imigrantes portugueses em França. E esse realizei também. Mas depois, como vivi lá, ia muito a Paris. E depois ir Paris ou Lisboa para mim era uma coisa super simples. Só que nesse dia, pá, por alguma razão, era no outro aeroporto, não era no Orly, era no Charles de Gaulle, era super longe. E deixei as malas lá embaixo, para aquele... de um terminal ao outro tinhas de apanhar um transfer e depois deixei a mala ou era o bilhete, deixei o bilhete lá embaixo, trouxe a mala e deixei o bilhete e agora tenho de dar a volta toda para ir buscar o bilhete e por causa disso perdi o avião. Foi o único sítio onde eu perdi o avião. Enfim.
Olha, já agora, não vais fazer mais nenhum documentário?
Talvez um dia. Já fiz...
Mas tens
3.
Tens saudades de realizar, por exemplo, quando faz...
E montei um que ganhou um prémio na Documenta Madrid. Quando... Como montadora. Olhas para mim e vês logo. Ela é uma montadora exímia.
Quando, por exemplo, nos teus telediscos e assim, tens vontade de realizar
meter o
bem. E...
Claro que sim. E eu e o Filipe, que é o meu marido, que realiza alguns dos meus videoclipes, discutimos bastante por causa disso, que ele disse, pá, tu não podes estar aqui ao meu lado, pá, ninguém faz isso. Ele está ali a editar e diz, mas olha que o corte não é bem aí, o corte era 2 frames antes, sabes, nós discutimos isso até.
Ao frame.
Achas que ninguém faz isso? Acho que toda a gente faz isso,
discutir,
não é?
No amor?
Não, não.
Ou no trabalho?
No trabalho.
Claro que sim, tu nunca viste aquele documentário, falando em documentários, há um... do Pedro Costa, que fala sobre um casal que, opa, é angustiante. Como é que chamava esse filme? Não me recordo, mas procurarem na internet conseguem ver. Pedro Costa, e é sobre...
Mas o que é que o casal fazia?
Ah, sim, que eles estão, eles
é que
estão
chamava?
Os dois numa... num apartamento, não?
Pá, eles quase... parece que se vão matar, discutem imenso. O trabalho requer às vezes esse tipo de discussões, porque cada um tem o seu... aparecer e depois da discussão nasce a arte.
Enfim, aqui no Facebook há mais notas positivas em relação a viajar com crianças. Por exemplo, o João Tomé diz que no ano passado uma viagem que deveria demorar 8 horas demorou 24, recebeu hoje indenização pelo atraso multiplicada por todos os membros da família. Viajar com miúdos é espetacular.
Pois.
É um negócio viajar com miúdos.
Eu acho muito fixe viajar com miúdos.
Thank you. espera sempre dos momentos. Alguma coisa que ao passar te leve mais além, mais algum conhecimento. Mas não queiras salvamento se falta alguém. Próprio pensamento abrir as portas para passar sem vetar ninguém, cada ser seu sentimento, e talvez o salvamento nos chove a nós também. Dança teu assar em terra por aí, vem passar por dentro da tempestade, lança-te a voar, nada como abrir as asas ao vento e aprender a cair.
Chama-se Tempestade, é um dos temas incluídos no novo disco de Márcia, que se chama Vai e Vem, e que basicamente serve de motivo para que Márcia aqui esteja num novo período deste programa que tem o WhatsApp.
Aqui,
é através
gente...
dele que podem e devem Sim. enviar as vossas mensagens. É o 960386272. Dizia.
E a dizer que aqui no Facebook há gente a dizer que é a melhor música da Márcia.
Esta Tempestade.
A Tempestade.
Mas ainda não ouviram disto todo.
Pronto.
Tem que ouvir.
Tens de pôr no corredor.
Temos no corredor?
Peraí. Eu gosto muito do corredor.
Queria dar só um. Pronto, claro, abraços para todos, mas queria dar um grande beijinho à Márcia e agradecer-lhe pelo seu talento e a sua música. Isto rapidamente, assim, eu sou um ultra melómano e tenho vários tops, então, mas a Insatisfação é uma das minhas músicas preferidas de sempre, entre várias outras. Mas... E na última relação, ou a minha relação presente, começou há 3 anos e qualquer coisa, eu apresentei a Márcia à mulher que conquistou e eu acho que ela passou-me a amar-me, pelo menos mais rapidamente. E obrigado por isso. Em relação ao filho da Márcia, ele só pode ser um porreiraço. Para já tem um excelente pai, que eu sei, e já vai a festivais, está novinho. Grandes beijinhos e continua, és a maior.
Ah, está. Será que o teu disco pode ter isto? Pode ter a faculdade de melhorar os relacionamentos?
Não quero ser pretenciosa a dizer que sim, mas eu recebo imensas mensagens a dizer... Isso é o que eu acho mais valioso nesta coisa de fazer música, são as mensagens que me mandam... Tipo, no Instagram e não sei o quê. E no Facebook. Sobre como a pessoa se sente bem a ouvir a música. Ou como ajudou a ultrapassar uma fase. Eu ouço esse tipo de mensagens desde a Pelca em mim. E neste disco tenho recebido imensas. Pá, o teu disco fez-me sentir muito melhor. Pá, até do Brasil eu recebo imensas mensagens.
Nunca pensaste em dar consultas só com as tuas músicas?
Não é preciso.
Porque... Já estão à venda estas consultas.
O disco, pá, cada pessoa tem a sua missão na música, não é? Há quem faça. Tu podes fazer música de todo o tipo. Tudo é válido hoje em dia. Pá, a minha música é isto, passa por aí. Passa por. Muita gente às vezes pergunta, mas faz uma música tão lenta, não sei o quê. Cada um faz o que tem de fazer, não é?
Já usaste a tua própria música para fazer terapia de casal com o teu marido?
Terapia assim? De casal não, mas ultimamente, sabes que este disco fala muito da separação. Porque eu andava muito contaminada com histórias de separação e com esse fantasma. Os meus pais são separados e eu acho que toda a vida me questionei o que é que leva um casal a passar a dar-se mal, porque de certeza que aquilo correu bem em alguma altura, não é?
Como é que não se conserva isso?
Isso acho normal que não se conserve, mas o que é que aconteceu para duas pessoas gostarem tanto uma da outra e depois passarem por aquilo tudo? Eles demoraram bastante tempo a separar-se e isso foi bastante chato.
Márcia, queres que eu faça esse rap no programa? Posso perguntar às pessoas
sobre o quê?
Sobre o que é que leva um casal que se ama tanto, inicialmente, e depois
fica a dar-se mal. Não te espantas com essas histórias de violência e não sei o quê?
Espanta-me, sim.
Faz-me imensa confusão como é que tu casas e depois um dia um gajo mata o gajo ou o gajo mata o gajo. E esse tipo de cenas para mim são um choque. Pronto, e então andava a ouvir muitas histórias de amigos que se tinham separado e eu acho que isso não é o fim, não é? Isso não pode ser o fim da vida de uma pessoa. A pessoa tenta se reconstruir no outro lado. E o disco fala bastante sobre isso, sobre essa força de te reconstruires. O caminho é sempre para a frente.
E estavas a contar que isso no seio da tua relação, estavas a dizer, estás a escrever um disco sobre separação e depois estás junta, não é? Com o teu marido, está tudo bem.
Sim, mas há uma...
coerente, não é?
Como assim? Há sempre essa nuvem de possibilidade, percebes? Eu nunca dou garantido. Eu tenho um marido incrível e de quem eu gosto mesmo muito. E nós lutamos por essa relação todos os dias, isso é aquele clichê. Mas a verdade é que eu tenho sempre esse fantasma de isto, nada disto é garantido. E isso faz-me estar bastante grata todos os dias por aquilo que eu tenho, sobretudo na hora de ir dormir.
Que horas é que costumas ir dormir, Márcia?
Depende. Quando corre bem, vou à meia-noite.
Ok.
Isso é quando corre bem. Gosto de deitar cedo. O David Fonseca gozava bastante comigo.
Quê? Por tudo deitar cedo.
9:30, vais para a cama, vais dormir. Sabe, penso comigo. Mas eu gostava de deitar um bocadinho mais cedo, sabes? Que o meu filho acorda às 7:30, isso, 7:30 ou 8, agora já acorda um bocadinho mais às 8. E isso é incontornável, tens de te levantar. E pá, e é bué cansativo depois deitar-se às 2 da manhã e acordares todos os dias às 7.
Pois é que mesmo aos fins de semana eles acordam às 7.
Por isso é que é fixe
hora,
também,
né?
Passares um fim de semana ou outros dias sem. Crianças, mas connosco acaba por não funcionar muito bem, porque quando vamos sem as crianças é quando vamos tocar e geralmente a seguir ao concerto não consegues adormecer logo, por isso estás com aquela estricanina, depois deitas-te, vais adormeces lá para as 2-3 da manhã e de manhã tens de sair às 8 ou 9 para estar em Lisboa, para estarmos à 1.
De vez em quando levam os miúdos ou não?
Não, eu levei a Carolina quando ela tinha pai 2 anos e levei a minha irmã para me ajudar e era um concerto com o Samuel Luri na Casa da Música e depois no dia seguinte eu tinha um meu e arrependi-me. Eu não consigo, eu sou muito focada neles e depois não consigo focar no concerto e nas minhas pessoas, que eu também sinto que tenho que estar disponível para essa relação com o público. Para mim é muito importante essa relação, e se eu estiver com eles estou preocupada. O que é que eles vão comer, se já é hora para ir, sabes? A esfera familiar para mim é super importante, eu fico mesmo bem concentrada naquilo.
Olha, uma mensagem que entretanto chegou e que fala de ti, de uma música tua e do Euro 2016.
Olá, boa noite a todos, boa noite à Márcia, que gostava de dar os parabéns a ela ser a artista que acho que sinceramente é uma das melhores cantoras portuguesas da atualidade, e acho que é pena que haja algumas rádios, a maioria das rádios nacionais não passam a Márcia nem artistas como ela, acho que é pena. E gostava de perguntar a ela o que é que ela acha da música dela do Bom Destino, que é uma das músicas preferidas minhas dela, ter sido na altura ficado muito associada no Euro 2016, quando ganhámos, ao Éder. Eu, por exemplo, associo muito ao Éder, porque na altura, quando ganhámos a final com o gol do Éder, devido à história de vida do Éder, essa música passava muita vez numa espécie de banda sonora quando ele estava a dar essa entrevista.
Tão fixe, pois foi.
Boa noite.
Pois foi, eu lembro-me disso.
Eu não sabia disso.
Que fez uma peça.
Uh-huh.
Eu lembro-me disso. Eu acho que até pus isso no meu Instagram, mas já não me lembrava. Obrigada por essa lembrança. O Bom Destino era aquela música que nós até tocávamos ao vivo e eu dedicava sempre às boas pessoas.
Ah, era?
E depois nestes últimos concertos nós já fizemos, já com o disco novo, que ainda não fizemos nenhum com o disco integralmente, porque fizemos antes do disco sair. E nós pensámos, bem, vamos pôr os sistemas novos, não tocamos o Bom Destino, tocamos Insatisfação, tocamos aqui. Pá, e as pessoas na plateia, Bom Destino, pediram e depois cantavam a letra. Foi uma música que me surpreendeu imenso, porque as pessoas cantavam a letra.
Curiosamente, as pessoas estão todas a falar e várias pessoas estão a dizer qual é o tema que gosta mais teu. Uma pessoa aqui a dizer qual é, para ele, a tua melhor música.
Para mim, a melhor música da Márcia é, sem dúvidas, A Pele Que Há Em Mim. Toda, não só a letra, mas como toda a envolvência e o ambiente que a música cria, sobretudo na versão com JP Simões e na parte final em que aquilo tem uma harmonia diferente, acho que é sem dúvidas a melhor música dela. E muitos parabéns. Um abraço.
Algo me diz que a música preferida, ou uma das preferidas de Márcia, é esta.
Disseste isso de cor, já te tinhas bem pensado antes de seres quem és. Um anjo encantador, só que às vezes trespassado pelos próprios pés. Tu nem de enganador, tu vestes calado, tu vestes sol. Um som que
gostas tanto desta música, Márcia? Tu achas que, inclusive, esta música poderia ter sido o single do teu disco? Isso quer dizer que não dominas essa decisão?
Não tomo essa decisão sozinho, não.
Ah, é?
Pá, não. Não estou sozinha nisto. Tenho uma editora, tenho manager, tenho dadadá, tenho conselheiros, tenho... mas nós, ao princípio, nós, músicos, queríamos muito essa música como single. Pá, mas não mandamos.
Mas há outras também. Ora, é essa.
Isto dá para puxar para a frente.
Dá.
Olha, uma mensagem que, entretanto, nos chegou e que, curiosamente, fala sobre as músicas preferidas da Márcia. Aliás, tem sido esse quase o mote. O que é que diz este ouvinte? Espera aí.
Boa noite. cumprimentos a todos, e em especial à Márcia. Quanto às músicas dela, curiosamente, as músicas que eu mais gosto, onde eu mais gosto de ouvir, não são dela. Falo de uma música do António Variações, outra do Sérgio Godinho e outra do David Bowie. E ouço Márcia todos os dias. Abraço.
Será isto elogioso, Márcia?
Eu achei, porque no final houve Márcia todos os dias.
Pronto, se fosse na parte final.
Há uma ferradura e uma...
Dá com, tira com um uma cravo. Mão e dá com a outra.
Está bem, pode ser.
E tu o que é que ouves, Márcia? O que é que andas a ouvir? Ouves muita música?
Ouço muita música, sobretudo de colegas. Eu ando a ouvir muito o disco do Dino Santiago, o da Luísa Sobral, agora também o do Zambujo. Escrevi para esse disco do Zambujo.
Qual é que foi a música?
Não ver? Interessa nada.
Ok.
Não interessa nada. Não é o nome da música, não interessa nada.
E olha, como é que é fazer este ouvinte estava a falar das músicas que tu cantaste e que não são tuas em projetos especiais, não é? O do David Bowie.
Gosto imenso de interpretar músicas dos outros, sim.
Choraste quando David Bowie morreu?
Não. Chorei quando o Prince morreu.
Ok.
Mas a grande maioria das pessoas choraram mais pelo David Bowie do que pelo Prince.
Como é que sabes?
Epá, eu reconheço.
Fiz uma
que...
sondagem.
Fizeste uma sondagem? Eu foi David Bowie que eu chorei.
Eu fiquei muito
parte
triste.
Da sondagem que eu fiz. Sim,
fiquei muito triste quando morreu o Prince e o Lou Reed também. Fiquei muito triste. O Lou Reed era importante para mim. Mas o David Bowie também é importante. Só que, por exemplo, o Leonard Cohen, eu não chorei, apesar de ser muito importante para mim. Até participei num tributo ao Leonard Cohen. Só que ele já tinha feito o caminho dele. Já estava no final de vida. E o Bowie também. Agora o Prince morreu antes do tempo.
Outro dia falava com a Inês Menezes e ela entrevistava-me, e depois disso falamos durante.
Você só fala com ela?
Fui.
É maravilhoso.
É ótimo. E a verdade é que ela dizia-me.
Ela é incrível.
Que ficou muito perturbada com a morte da Amy Winehouse. E durante semanas.
Também fiquei perturbada.
E que ela tinha.
E a Lhasa. Laza, Cela. Essa perturbou-me imenso. Pois também era super nova, sabes? Isso faz-me.
Se calhar também foi isso. Eu não sei qual foi a justificação de Inês para isso, mas eu, por exemplo, estava a dizer: mas espera aí, mas emocionaste mais com a morte da Amy Winehouse do que o David Bowie? E ela disse-me que sim, que muito mais, porque talvez por isso, porque era muito mais nova, porque sim. Era uma vida muito mais errante.
E essas
talvez.
Coisas também, acho que também tem a ver com o momento da vida em que nos apanham. Quer dizer, eu quando a Amy Winehouse morreu, estava de férias numa casa com amigos. Aquilo aconteceu. Pensámos um pouco sobre aquilo, mas a seguir havia praia para fazer.
Que frieza.
Eu não quero parecer fria, só que.
Só que a verdade é que foi o que sentiste.
É que as coisas acontecem na nossa vida e a nossa vida, quer dizer, está a acontecer também, não
mas,
é?
Mas no caso de.
Depende da disponibilidade que temos para dar àquilo também.
Quando foi o David Bowie, foi tudo muito seguido, não foi?
Sim. O George Michael, que morreu ali no Natal.
O George Michael também me chocou um bocado.
E
tinha aquele sucesso, não é?
Sim. Por exemplo, o David Bowie estava a trabalhar, estava com disponibilidade.
Estava no ativo.
Não, sim. Eu estava a trabalhar, estava com disponibilidade para sofrer um pouco.
Ele foi super artista até ao final, o Bowie, porque ele lançou aquele disco e tudo, parecia que já.
Sim. Que assim meio premonitório até.
Exato.
Foi quase uma instalação,
é,
não é?
E isso perturbou-me imenso. Isso fez-me
imensa confusão também.
Também
fez imensa confusão. Mas a mim chocou-me mesmo, foi o Prince. Chocou-me mesmo muito.
Aceitaria a Márcia fazer um dueto com algum dos membros do clã Carreira ou com algum artista de Kizomba?
Claro,
um abraço.
Claro que sim. Era um dos meus propósitos de vida há uns anos, era fazer um dueto com o Tony Carreira.
Mas ele agora vai fazer uma pausa, não é? Mas depois, em voltando, se calhar até pode ser um grande regresso. Tony Carreira de comeback.
E com alguém do Kizomba.
Este sotaque do Norte faz-me lembrar.
Sim.
Que eu vou estar na Casa da Música de 20 de Fevereiro e tu ainda não disseste isso a ninguém.
Espera, não disse isso e não disse sequer o nome dos convidados que tu tens no teu novo disco, que se chama Vai Vem, o Zambujo, que já aqui falaste, que tem também um novo disco, o Salvador Sobral e ainda o Samuel Luria, que curiosamente também tem um novo disco.
Olha, esse do Salvador Sobral, houve um grupo de pessoas que pôs espanholas. Que fez um videoclipe dessa música, um fan vídeo, e pôs no YouTube.
Como é que se chama essa música?
Pega em Mim.
Um grupo de pessoas espanholas.
Temos aqui um convite para ti, Márcia. Que convite é que será este?
Para mim, a melhor música da Márcia é...
Esperem. Agora é que é o convite.
Viva, irmão Alvin. É o Pedro Yamar que fala do Porto. Queria-te dizer que a Márcia tem uma voz linda, que vou estar mais atento ao que ela anda a fazer e queria convidá-la a vir ao Porto, que isto está a bombar.
20 de fevereiro.
Bem-aja para todos.
Pedro Yamar.
Está a bombar.
20 de fevereiro vou ao Porto. Okay. Casa da Música.
Casa da Música.
Podem já comprar. Que é
para... Não tem nada a ver com o programa, mas o Alvino apanha se puderes, rebenta balões com o rabo muito bem.
Eu fui ao Apanha-me se puderes.
Aquele programa com a Cristina Ferreira.
Sim. E eu e a Joana Amaral Dias íamos com. Conseguindo ganhar uma quantia astronómica.
Isso foi agora?
Não, já gravamos aí há 2-3 meses.
Passou agora? É isso?
Sim, passou agora. Acho que foi isto.
Não ganharam nada então, não é?
Nada, não ganhamos nada.
Rebenta balões. Sentaste-te em cima de balões?
Tinha que sentar-me em cima do. Era pouco ortodoxo aquilo. Tinha que sentar em cima de um balão até ele arrebentar. Bom, a Márcia entretanto. Uma novidade para todos os ouvintes. Lembram-se que recentemente falamos muito da possibilidade de fazermos um encontro de ideias absurdas que pudessem ser votadas por uma assistência também ela absurda. Pois bem, eu marquei a data, marquei hoje, vai ser no dia 11 de dezembro, isto é aproximadamente dentro de 2 semanas, para variar, vai ser no São Jorge, vamos fazer na Sala 2, vai ser à tarde, vamos fazer às 6, entre as 6 e as 8, e estarão a concurso todas as ideias possíveis ou impossíveis que os ouvintes queiram levar.
E depois, o que acontece?
O melhor ganha um prémio.
Que é?
Qual é o prémio?
Vai ser um prémio grande.
Felicidade.
Não é felicidade.
Orgulho não, da mãe.
Pensei que podia. Inicialmente pensei que toda a gente comprava um bilhete, depois dava-se o dinheiro do bilhete. E depois disse, não, mas isso vai condicionar muito. Portanto, a entrada vai ser livre, mas as pessoas têm que levantar o convite para irem ver.
Uhum. A sala é mais
mas
pequena.
Vamos arranjar um bom prémio para o vencedor. Okay. O que é que acham? E as ideias podem. É isso? Podem ser
acho
fantasiosas. Ou não? Tens alguma ideia?
Eu adoro as tuas ideias, Alvin. Adoro.
Tu não viste as ideias que eu já tive para este.
Mas achas que
o festival chama-se Idiota, pura e simplesmente.
O prémio achas que vai ser mais na linha de grátis cerveja ou mais viagem odor?
Não sei.
Faz um enxoval.
Não sei. Temos
um
que ver.
Enxoval na Polux.
Temos que ver.
Não, é para o Natal.
Um enxoval na Polux.
Não, mas por acaso na Polux vende-se umas louças que dá para ir ao forno, todas brancas.
Mas ir à Polux.
Muito jeitosas.
E depois
muito
eu fui
jeitosas.
Lá de propósito por causa disto. Porque depois compras na papelaria Fernandes, estou a fazer publicidade pura à Polux e à papelaria Fernandes. Compras umas canetas, estou a dar ideias para prendas de Natal. Atenção, é o novo repto.
Este programa.
E então. Compras essas canetas que são para escrever em cerâmica, pintas ou dás às crianças para pintar, ponham as crianças a fazer prendas de Natal, vai ser brutal.
E as pessoas mesmo que sejam que as prendas não sejam.
E depois metes no forno a 180 graus, ok, durante não sei, meia hora, e eu já fiz um merchandising com isso. Merchandising.
A dizer Márcia?
Não, fiz uma vez umas canecas quando apresentei o Quarto Crescente. Fiz as músicas que escrevia, as frases das músicas e depois pintava assim.
E mesmo
assim
que as canecas sejam horrorosas, as pessoas nunca vão dizer, não é? Foram as crianças que fizeram.
E não vai ser horroroso, porque dá sempre cenas engraçadas. É sempre giro ter. Quem tem filhos sabe isso, sabe?
Sim. Agora, não usem esta ideia para criar mais páginas de Facebook de artesanato, por favor. Não criem mais páginas
não é bem artesanato aquilo.
Não, aquilo também não é artesanato.
Há muitas
páginas de artesanato no Facebook não são bem artesanato.
Mas isto não compensa se quiseres vender, porque a louça sai cara e as canetas também. Por isso tu ganhas o quê? 1 euro se vendes aquilo. Não compensa. Mas é giro para prendas de Natal. Façam as vossas próprias prendas.
Qual foi a melhor prenda de Natal que recebeste, Márcia? Lembras-te?
O que é esta música?
Esta trilha. Esta trilha sonora.
Não me recordo quando era miúda ou agora?
Na vida.
Pá, só me consigo lembrar de um postal que a minha filha fez, muito bonito, a dizer ao Pai Natal, obrigada pelo meu mano. Isso foi muito fofo.
Ai, que fofo. Não estou a aguentar.
E aqui a foto disso.
Não estou a aguentar o fofo que isto foi.
Olha, tu trouxeste uma guitarra.
Eu também tenho mano, não é? Eu podia ter feito essa.
Tens um irmão.
Eu podia ter escrito. Desculpa. Podia ter escrito este postal. A agradecer aos meus pais pelo meu irmão. Não é mais novo. Por isso é que eu podia ter feito.
Quantos anos é que é mais novo?
É mais novo 4 anos. É o Nuno.
Vocês dão-se bem?
Estás a ver,
muito
tens
bem.
A mesma diferença.
Queres enviar um beijo? O que é que me envias um beijo para o teu
irmão? Beijinho, mano. Sai, oh, sai do. Deixa de ver vídeos de youtubers a jogar e vai.
Vai ter uma vida.
Vai fazer bolachinhas no forno para a mana. Vai fazer isso.
Esperemos que ele esteja a ouvir. Márcia, trouxeste uma guitarra e uma guitarra tem que ter a sua utilidade.
Trouxe, mas não se ouve-me aqui muito bem. Não sei se os ouvintes vão ficar contentes.
Claro que vão. Para começar, vão-se sentir especiais. Saber que tu só estás a cantar para eles à vista.
Sabes que este disco, deixa-me dizer uma coisa sobre este disco, que eu acho que é o meu melhor disco. É natural que a pessoa ache que fez o melhor disco, o último que fez, mas eu acho que este é mesmo o meu melhor disco. Por isso eu vou aconselhar-vos a ouvir o disco todo, sobretudo ao Alvin.
Estás convencida que eu não ouvi nada do teu disco?
Estou convencida que eu não ouvi.
Ouvi.
E vou tocar a minha favorita, apesar de eu achar um bocado estúpido os artistas terem as suas favoritas, mas tenho sempre. A minha favorita é O Amor Conforme. No disco é mais bonito do que aquilo que eu vou tocar, porque aqui não se vai ouvir bem. Estava à procura do postal, está aqui no meu Instagram.
Mas havemos de encontrar.
Havemos de encontrar. Vai acabar isto?
Então, okay. Temos 4 minutos.
Sim.
5.
Não sei se vai dar para tocar a música toda.
Espera aí.
Queres que toque? Mas isto depois não se ouve bem. Ouve-se bem e tá.
Estamos a ir.
Tu não tinhas dito nada. Eu agia conforme. Tentei matar o tempo que agora me some. Eu olhei pela janela, parecia um dia cansado. Eu sempre em sentinela, tu sempre atrasado. Eu fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custe. Assim vais ter de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto e fui-me embora procurar mistério. Eu não tinha visto nada, eu nem sabia o meu nome. Fui vendo ao longo da estrada a sombra que consome. Eu fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custe. Agora tens de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto e fui-me embora procurar mistério. Tu não crias mesmo nada, tu não contavas as horas, tu crias só o tempo que agora te sobra. Mas eu fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custe. Agora tens de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto, fui rua fora procurar mistério. Tu não tinhas dito nada, eu agia conforme. Dormeci o nosso amor que agora dorme.
Olha que lindo. Olha, e assim acabamos o programa. Foi bom, não é? Márcia, queres dizer alguma coisa?
Não.
Procurem o postal.
Casa da Música, dia 20 de Fevereiro. Capitólio não vale a pena porque já está esgotado, não é?
Capitólio dia 30 de Novembro, mas já está esgotado.
Bom, há um disco novo de Márcia, foi esse o motivo principal para a trazermos aqui à Prova Oral, que se chama Vai e Vem e que conta, entre outros, outras participações, de Salvador Sobral, António Zambujo e o Samuel Luria. Márcia, obrigado por teres vindo.
Obrigada a ti, obrigada a vocês.
E pronto,
obrigada,
nós estamos de volta amanhã, à mesma hora.
Foi ótimo.
Teremos Queres mandar mais um beijo ao teu irmão?
Quero. Todos. Nunca são demais. Beijinhos.
Querida.
Teu mano Nuno.
Meu mano Nuno Miguel.
Nuno Miguel, um abraço para ti. Dá-se aqui Pedro Costa. Emissão.
Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.